atravesso, passo pro passeio, paro com o pé no freio, pra essa vida me levar.
Passo pelo espaço entre o carro da frente, eu me deixo seguir, eu não vou desandar.
Quem tem sorte no jogo.
Bem-vindo a mais um podcast da AgioCop. Estamos de volta depois de algum tempo e vamos falar hoje sobre arquitetura ágil. Eu trouxe aqui para conversar com a gente um nosso novo membro da AgioCop, Maurício De Diana. E a gente vai falar nos próximos dois podcasts sobre arquitetura ágil, porque é um tema bastante extenso, que tem muitos tópicos para a gente abordar. Então, nesse primeiro episódio que vocês estão ouvindo hoje, nós vamos falar sobre o básico, né? Sobre arquitetura, como surgiu, como que métodos ágeis e arquitetura de software estão intimamente ligados. E no próximo episódio a gente vai falar, não percam, a gente vai falar sobre arquitetura ágil num ambiente corporativo, como escalar arquitetura ágil, como você ter desenvolvimento de software de qualidade em ambientes complexos, com muitos times, com vários times interagindo, em como interligar sistemas, enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. Então, primeiro eu queria dar as boas-vindas aí, Maurício. Maurício, mais conhecido como De Diana, né? Todo mundo conhece ele como De Diana. E aí, De Diana, beleza?
Tudo bom? Obrigado pelo convite aí. Eu acho que só falar um pouquinho do meu histórico com essa coisa aí, rapidinho. Eu trabalhei no LocalWeb durante bastante tempo, né? Foram quase 8 anos. E nesses últimos tempos eu estava trabalhando... Eu era, além de ser responsável por algumas equipes, eu era responsável também pela arquitetura... pelo grupo de arquitetura lá da empresa. Eu acho que talvez a gente vai falar um pouco sobre isso na segunda parte. E eu tô fazendo mestrado aí no IME desde o ano passado. Tô tocando minha pesquisa que não está diretamente relacionada à ágil, mas é uma área que eu sempre olhei, né?
Bacana, então tem bastante experiência aí para dividir com nossos ouvintes aí. Então, De Diana, conta um pouco pra gente dessa relação que existe entre métodos ágeis e arquitetura e design de software, assim, como essas coisas estão ligadas, conta um pouco do histórico, né, como você começou a estudar isso e as origens desse assunto.
Sim, no fim, eu acho que métodos ágeis em geral, eles sempre fizeram uso e eles nunca recusaram nada do ciclo de vida tradicional de software, né? Ou seja, você tem requisitos, você tem design, você tem arquitetura, você tem teste, você tem tudo isso em métodos ágeis. A diferença é que eles tratam cada um desses... Eles tratam esses itens normalmente meio que mais ou menos ao mesmo tempo dentro da iteração. Então, no fim, para métodos ágeis, o que vale para outras coisas também vale para arquitetura. Isso aparece no próprio manifesto ágil, né? Quando você olha os princípios do manifesto ágil, um deles é que melhores requisitos, melhores designs e melhores arquiteturas emergem, né, de times auto-organizados e tal. Então, o próprio manifesto ágil, os princípios do manifesto ágil reconhecem, né, essa questão de arquitetura. Então, essa ideia que existe de emergência e de refactoring e de incremento, você entregando o software incrementalmente, ao invés de desenvolver toda uma camada e depois passar para a seguinte, como se fazia antes, tudo isso acaba valendo quando você está lidando com a arquitetura num contexto ágil.
A gente estava batendo papo aqui antes de começar o podcast. Você tinha falado que existia uma certa divergência entre o Kent Beck e o Martin Fowler a respeito de arquitetura no contexto ágil. Fala um pouco mais dessa divergência de opinião deles.
Não é exatamente assim uma divergência entre esses dois caras, né? Mas é que e eu nem sei, na verdade, se eles mantêm essa posição deles, mas tem um artigo do Fowler lá de trás que chama esse Design Dead, e em que ele se diz um agilista um pouco menos ousado do que caras como o Kent Beck ou o Ward Cunningham. Porque esses, o Beck, por exemplo, ou esses mais ousados, esses agilistas mais ousados, o que eles dizem é que você realmente tem que sempre fazer o mínimo do mínimo necessário para entregar aquela história que você tem na mão no momento. Então, por exemplo, se você está trabalhando num sistema... e você sabe que vai ter... você sabe que esse sistema precisa guardar dados num banco de dados. Se você adotar essa abordagem mais radical, aí, de certa forma, entre aspas, se você não precisa do banco ainda, se você conseguir entregar a história que você tem em mãos usando guardando esses dados num arquivo local, é isso que você devia fazer. E depois você coloca esse banco. esse banco de dados. Enquanto o que o Fowler comenta é que ele prefere um pouco mais de trabalho anterior, né? Antes de não está se adaptando o tempo todo. Ele acha que você precisa ter um pouquinho mais de fundação. E, no fim, eu acho que isso aí é muito uma coisa que é um dos princípios, é um princípio bem, bastante mal interpretado, às vezes, né? Em ágil, que é a questão de big design up front, né? Então, ágil fala muito sobre isso, sobre você nunca fazer muito design antes. Só que muitas vezes as pessoas acabam confundindo isso
com não fazer nada,
com
né?
não fazer. É, então, na verdade, tem esse B na frente, né? Que é o big. O problema não é o design up front, né? O problema é um big design up front. Entendi. Que é como métodos tradicionais sempre trabalharam, né? E não que nesse caso aqui o Beck seja favorável, de, né? Muito pelo contrário. Ele até na segunda edição de XP, do livro, ele até faz alguns comentários mais firmes sobre a importância de design, da aplicação e tudo mais. Mas é só, eu estou mais comentando essa história para ver como existem graus de interpretação, né? Você pode tender mais para um lado ou mais para o outro.
Você falou agora no começo que desenvolver de forma iterativa não difere muito dos modelos tradicionais, né? Então, na verdade, qual que é a diferença aí? Qual que é o problema do método waterfall tradicional e qual que é exatamente a diferença para os métodos ágeis? Afinal, se os dois são iterativos, qual que é a diferença? Qual que é o problema dos problemas do waterfall?
Então, o que eu acho que acaba acontecendo é que é o grau de resposta, assim, é o tempo de resposta que você tem com relação a esse tipo de coisa. Então, na verdade, quando você pensa no waterfall, ele tem lá no início uma grande fase. Ele acaba não sendo tão iterativo, né? Ele acaba não sendo iterativo, na verdade, né? Porque ele tem lá uma grande fase para colher requisitos, e você tem que acertar muito bem esses requisitos que foram escolhidos para montar uma arquitetura em cima desses requisitos, e aí você tem que acertar muito bem essa arquitetura para começar a escrever o código. E aí que as coisas começam a se complicar, porque você começa a escrever código, vê que aquela arquitetura não atende tão bem aquela tecnologia que você tinha pensado, e surgem requisitos no caminho. Aquela história de ágil que a gente, né, conhece. O que acontece é que quando você fala como ágil vai tratar a arquitetura, o que ágil sempre vai pensar em fazer é qual é o mínimo que eu preciso discutir da minha arquitetura nesse momento para entregar essa minha iteração e suportar as próximas.
Uhum.
Isso eu acho uma ideia, é uma ideia bastante interessante, é quando você pensa sempre nisso, é quando você tenta pensar no que eu preciso fazer para entregar o que eu tenho em mãos agora direito, bem feito, e suportar mais alguma coisa que eu sei que vem pela frente. Isso, no geral, já é o suficiente para você conseguir não fazer demais e, de repente, descobrir que aquele caminho que você estava não era o ideal. Você tem tempo, você está carregando pouca coisa, né? Fica relativamente simples de você ir refatorando isso e repensando essa tua arquitetura à medida que o software vai sendo desenvolvido.
Ao mesmo tempo que ágil fala de você poder mudar, né? Você abraçar as mudanças, ou seja, você faz aquilo que você precisa agora, né? Mas com uma certa flexibilidade para você poder mudar no futuro. Uhum. Agora, a minha dúvida é, será que isso era possível há algum tempo com as tecnologias que existiam antigamente? Porque será que não está ligado, não tem uma ligação entre a flexibilidade que existe hoje das tecnologias permitem que você consiga mudar rapidamente, entendeu? Então hoje, com o fato de você ter muito software na web, que é fácil você trocar uma versão por outra, antigamente você tinha que instalar a versão do software no desktop do usuário, então tem uma série de evoluções dentro da tecnologia que talvez permitam que essa evolução incremental ela seja possível e talvez antigamente não seja. Você acha que faz sentido isso daí?
Eu acho que em parte faz sentido. Eu acho que assim, em parte a gente tem um suporte muito melhor de tecnologias hoje para esse tipo de coisa. Mas por outro lado, assim, se você for ver conceitos de modularidade, noção de arquitetura e noção de flexibilidade em arquitetura, existe há muito tempo, né? Então, por um lado eu concordo que hoje é realmente muito mais simples fazer, mas eu não acho que antes isso era isso era impossível. Eu concordo que era mais difícil, em especial quando você pensa nesse caso que você comentou, quando você tem aplicação desktop, e que você está distribuindo isso para muitos clientes e tal. Então, é muito complicado, como a gente faz com a aplicação web hoje, que você coloca a aplicação no ar hoje e coloca uma feature nova amanhã.
É, e mesmo as aplicações de desktop hoje, elas permitem que você faça um upgrade porque existe a web. Entendeu? Sim, antigamente você tinha que levar um disquete pro cara para ele atualizar a versão. E era muito mais complicado distribuir tudo isso, né?
Sim.
Então você já tinha que dar uma versão que tinha que funcionar e tinha que ter tudo, porque o trabalho de upgrade era muito mais complexo.
Sim. É, o que eu acho que acaba acontecendo é isso, é que hoje você pode ser mais ousado, ou você pode ficar mais tranquilo. Mas eu não acho... Eu acho complicado dizer que antes a gente não tinha tecnologia que suportasse
um
método desses.
Como que seria uma... Vamos supor que você vai desenvolver um sistema novo, né? Vamos dar um exemplo aqui, sei lá. Você vai fazer um sistema de helpdesk. Como seria dentro do desenvolvimento ágil? Como você abordaria o começo desse desenvolvimento? Como você faria a arquitetura? Qual seria a abordagem que você tomaria para desenvolver esse sistema? Vamos supor que é um sistema que... O cliente vai lá, ele tem um pessoal que vai atender chamados, vamos supor, né, de dúvidas, e os clientes que vão mandar dúvidas a respeito de um determinado produto. Como seria esse produto?
Uma ideia que eu gosto muito, sempre trabalhando com projetos e tal, e muitas pessoas não valorizam tanto, é a ideia do sprint zero, da iteração zero, da fase de staging, tem vários nomes possíveis aí. Então assim, nessa fase inicial, a primeira coisa que se faz, que eu gosto de fazer, é tentar só situar esse projeto com relação a diversas coisas. Então assim, você vai ter que estudar qual é a tecnologia em que ele vai ser implementado. Para isso, obviamente, você tem que entender o contexto em que ele vai ser usado. Às vezes, nessas fases, você precisa montar uma equipe, inclusive, caso não tenha uma equipe pronta. Ou seja, é a fase em que você organiza esse tipo de coisa. E nessa organização, normalmente, já faz parte você começar a pensar em alguma coisa de arquitetura. Então, você já começa a partir do momento em que você já começa a escolher que tecnologia vai usar, como vai ser feito, qual é a forma de distribuir essa aplicação. Então, no caso, se é uma aplicação web de helpdesk, como eu vou distribuir isso nos meus servidores. Você começa a pensar só um pouco em cada uma dessas coisas. Talvez tenha uma listagem de preocupações, que não precisa ser uma lista exaustiva. Eu acho que essa é outra coisa que é interessante, que faz uma diferença entre ágil versus waterfall, que em waterfall tudo é exaustivo, né? Tudo você não tem margem para lembrar de alguma coisa depois. Em ágil não, você pode tranquilamente lembrar dessas coisas no meio do caminho, tirar coisa, mudar coisa, né? Mas eu acho que é bem importante, por exemplo, você ter essa lista sobre as coisas mais importantes do ponto de vista de arquitetura. Então, por exemplo, talvez nessa fase já apareça alguma coisa do tipo... Essa aplicação vai ter uma API para que outros desenvolvam coisas em cima dela?
Uhum.
Se sim, de repente só anota, ele tem uma API e de cara, o que, que vem à tua cabeça quando você pensa nessa API? Ah, essa API pode ser SOAP ou pode ser REST. Ah, não pode ser SOAP por causa disso? Tá bom, então já deixa ali anotado. Não é que tá feito, não é que você tem um contrato assinado, não é, isso pode mudar mil vezes, em que você pode até inclusive desistir de fazer essa API. Mas é interessante quando você tem esse guia, né, ao longo do projeto, lembrando das coisas que vêm pela frente. Uma outra ideia que eu acho interessante quando você lida com arquitetura nesse contexto é você começar a escolher histórias que, em primeiríssimo lugar, que tenham valor, que sejam as histórias prioritárias para o cliente, né, um princípio básico de ágil. Mas, por outro lado, sempre que possível colocar alguma história que vá te ajudando a diminuir os riscos da arquitetura, isso é bom. Então, por exemplo, imagine que você tenha um sistema, e aí talvez o exemplo do Helpdesk não seja o melhor, mas você tem um sistema que tenha dois grandes módulos que tem que se integrar. E, de repente, um módulo é só um módulo de suporte para, de repente, operações da empresa. Enquanto que o outro módulo é onde está tudo que realmente importa para o cliente. Você teria uma tendência natural de acabar esse primeiro módulo, porque você vai fazer tudo que é importante para o cliente. Mas eu acho que, pensando no ponto de vista da arquitetura, se tem alguma questão mais complicada, talvez valha a pena em algum momento ferir, entre aspas, essa priorização e puxar alguma coisa que faça esse segundo módulo já aparecer o quanto antes no teu sistema. Então, você vai trabalhando, é uma ideia de uma espinha de peixe, né? Então, você monta uma arquitetura como uma espinha de peixe e vai preenchendo essa... Ou seja, na verdade, essa espinha de peixe é o mínimo de código que só ligue umas pontas da arquitetura e você vai preenchendo isso à medida que as iterações vão acontecendo. E fatalmente a tua arquitetura final não é essa que você pensou no primeiro momento. Ela naturalmente vai se transformar em alguma outra coisa no meio do caminho, mas muito provavelmente as ideias básicas devem se manter.
E essa espinha de peixe que você está falando, você cria nessa iteração zero? É uma espécie de protótipo? Seria uma espécie de protótipo do sistema?
Eu acho que você pode olhar como um protótipo que prova todos os principais pontos arquiteturais dela. Então, por exemplo, se você está trabalhando usando a ideia onde essa ideia básica surge, né? Quando você está falando de métodos ágeis, você vai sempre fazer aquele desenvolvimento pensando nas histórias de usuário, né? Na funcionalidade e não em como o teu sistema está organizado. A partir daí, né? Se você vai fazer uma tela de cadastro, você vai implementar a interface, você vai implementar, se você tem uma camada ali de lógica de negócio, você vai implementar essa camada, você vai implementar os dados tudo junto. De certa forma, quando você está fazendo isso, imagine que essa seja a tua única questão de arquitetura para resolver, são essas três camadas. Então, quando você implementar qualquer coisa que envolva essas três camadas, você meio que já provou um ponto, você já consegue mostrar que você consegue ir da interface até o banco nesse modelo que você tinha proposto. Agora imagine que, ao mesmo tempo, quando alguma coisa acontece, você também precisa colocar alguma coisa numa fila de mensagem. Então, de repente, a segunda funcionalidade que você pode implementar, mesmo que não seja a mais importante, mesmo que você não implemente ela completa, você implementa ela bem simplesinha, mas de forma que alguma mensagem já seja colocada na fila também. Dessa forma, você vai começando a ver quais são todos os pontos do sistema com os quais você toca e já vai atacando alguns riscos, né, de integração e tudo mais. Óbvio, você não precisa fazer isso completo logo do início. Se você tem uma arquitetura muito complicada, dividida em muitos módulos, muitos sistemas, você não precisa ter todos eles no início. Você começa com os que você considera... você tem que achar esse balanço entre as coisas que têm valor para o cliente e os fatores de risco do projeto. Eu gosto muito dessa ideia de você pensar que você tem que atacar os fatores de risco antes. Você está se metendo com uma tecnologia que você não conhece? Tenta já colocar ela logo no início do projeto, para não assumir premissas falsas, né, de que isso vai funcionar lá na frente.
Fala um pouco dos princípios da arquitetura ágil.
No fim, meus princípios de arquitetura ágil são os mesmos princípios de todas as outras coisas ágeis. Assim, então, você ter essa entrega de valor constante para o cliente, que é importante para eles ver se você está andando no caminho certo ou não. Essa ideia de que a principal medida de progresso de um projeto é software funcionando, ou seja, não adianta eu chegar com 45 diagramas da minha arquitetura e mais 1000 artigos que provem essa minha ideia, se o que realmente importa no fim é software funcionando, porque pode ser que tenha uma particularidade que eu não percebi no primeiro momento e que não está nesses diagramas e nem nesses artigos e nem no que quer que seja. Então, assim, é importante você entregar sempre. Então, é por isso... E isso é uma coisa que normalmente dói muito em arquitetos mais tradicionais.
Cara, falar em arquiteto, não dá para falar de arquitetura sem falar do arquiteto, né? E o arquiteto no contexto ágil? Quem é o arquiteto?
Acima de qualquer coisa, a responsabilidade é coletiva. Assim, do mesmo jeito que existe uma propriedade coletiva, é razoável que se tenha uma arquitetura, uma propriedade sobre a arquitetura que seja coletiva. Mas, assim como em outras áreas de métodos ágeis, é natural que você tenha algumas especializações. Então, é natural que você tenha um membro sênior que está um pouco mais preocupado com a arquitetura porque tem um pouco mais de experiência, mais conhecimento e tal. E aí, sempre tem essas duas visões de arquiteto, que é aquele que o pessoal chama às vezes de arquiteto da Torre de Marfim, né? Que é aquele cara que fica longe dos desenvolvedores, ele só fica fazendo uns diagramas e mandando esses diagramas para baixo para serem implementados, que é o modelo mais tradicional. E no modelo ágil, eu acho que a melhor visão de um arquiteto dentro de um contexto ágil é um cara muito próximo do coach, na verdade. Uhum. É o cara que senta com os desenvolvedores, ele programa junto com os desenvolvedores. Isso é uma garantia, inclusive, de que ele sabe que ele está... a tecnologia para a qual ele está fazendo uma arquitetura, porque isso também é uma outra coisa comum nesses cenários de Torre de Marfim, é eles ficarem tão distantes que às vezes o cara nem sabe mais a tecnologia com a qual ele está trabalhando. Então ele está fazendo coisas num nível de abstração que só fazem sentido no papel mesmo. Então eu acho que em essência é isso. Assim, em essência o arquiteto numa equipe ágil é um membro como todos os outros, com uma responsabilidade um pouco maior sobre esse pedaço, né, do desenvolvimento. E vale notar também que muitas vezes você nem tem um arquiteto oficial numa equipe. Então, às vezes, é uma equipe menor, onde todo mundo tem mais ou menos o mesmo grau de conhecimento, ou você não precisa ter oficialmente um arquiteto, né?
Em relação à documentação, é feita a documentação? Como que é documento? Se a gente fala que a melhor medida de progresso é software funcionando, isso significa que a gente não precisa fazer documentação, então?
Então, esses são sempre os problemas que acabam aparecendo quando se fala de ágil, que é sempre as pessoas às vezes tenderem para essa visão binária, né? Que se é software funcionando que importa, então nada mais importa. E, na verdade, não. Documentação faz sentido. Você pode... muitas vezes é de fato necessária para você mesmo, às vezes, lembrar depois de 2 ou 3 anos o que você estava pensando naquele momento. Eu gosto muito de uma ideia do Scott Ambler, que ele coloca... o que ele fala é que você tem que viajar leve. Então, ele fala que se você vai entrar no deserto, se você tem que passar por um deserto e você... se enche de comida, de água, traz um carrinho e traz... você não vai conseguir andar e você acaba morrendo, porque você está carregando coisa demais. Só que, por outro lado, se você virar e falar, não, eu vou atravessar esse deserto e no meio do caminho eu vou achando as coisas e vou me virando, você provavelmente vai morrer de fome ou de sede também no caminho. Então ele tem essa ideia que, com um projeto de software, é a mesma coisa. Então, assim, você faz a documentação que vai te ajudar a andar, e no momento em que essa documentação não está te servindo, ficou desatualizada... e não vale a pena uma atualização, você joga fora. Então, a ideia é ser pragmática, é você documentar o que você precisa. Uma coisa que é muito comum equipes ágeis fazerem, sim, eu acho uma ideia muito boa, uso muito isso, que é, você tem reunião de design. Nessa reunião de design, normalmente são reuniões de 1-2 horas no máximo, para você não viajar demais no assunto. Ou seja, você está resolvendo esse problema que você tem em mãos. É muito comum a equipe vai lá e fica desenhando no quadro, um desenha alguma coisa, outro vai lá, rabisca, tá. No fim dessa reunião, vocês chegam num acordo aí. O principal objetivo daqueles rabiscos era comunicação, não era exatamente documentação. Mas no fim dessa reunião, vocês chegaram no acordo, todo mundo se entendeu. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena fazer é tirar uma foto desse quadro, rabiscado, sujo que seja, e guarda essa foto. Isso, de certa forma, isso, já vai funcionando como documentação.
A gente já fez bastante isso daí, né?
Já fizemos muito.
As fotos estão lá até hoje. Funciona. Bacana. Bom, a gente está acabando o nosso tempo aqui. Então, vamos falar sobre o assunto de escalar, como escalar a arquitetura ágil no próximo podcast. Então, não percam o próximo podcast da AgilCop. Para mais informações, vocês podem entrar lá no nosso site www.agilcop.org.br. E agora eu vou deixar vocês com uma música de Miro Dottori e Daniela Alcarpi.
Atravesso, passo pro passeio, paro com o pé no freio, pra essa vida me levar.
Passo pelo espaço entre o carro da frente, eu me deixo seguir, eu não vou desandar.
Quem tem sorte no jogo, abre as portas pro céu.
Quem tem fé no amor,
nunca foi tão fiel.
Pois já é passada a hora e o meu jogo não demora.
Nunca foi tão fiel.
Eu passo pelo apostador do espaço da frente.
Eu me deixo seguir, eu não vou desandar.
Quem tem sorte no jogo, abre as portas pro céu.
Quem tem fé no amor,
nunca foi tão fiel.
Quem tem sorte no jogo, abre as portas pro céu.
Ser o que for,
quem tem sorte não joga. Com amor eu me deixo seguir, deixa ser o que for. Essa vida me leva. Quem tem sorte não joga. Com amor eu me deixo seguir, deixa ser o que for. Quem tem sorte não joga. Com amor eu me deixo seguir, deixa ser o que for. Quem tem sorte não joga. Com amor eu me deixo seguir, deixa ser o que for. Quem tem sorte não joga. Com amor eu me deixo seguir, deixa ser o que for. Quem tem sorte não joga. Com amor eu me deixo seguir, deixa ser o que for.
Quem tem sorte não joga. Com amor eu me deixo,
deixa ser,
deixa ser
o que for.